Amigos da Rádio Dos Ox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 154. Vamos ter o grande prazer de conversar com o Dr. Ailson Góes de Oliveira, que, por sinal, é sobrinho do grande Dr. Hélio Góes, que foi um dos fundadores desta nossa escola, desta nossa sociedade das ciências aos cegos. E garanto para os senhores que será uma conversa bastante interessante, porque o Dr. Ailson tem muito a nos contar. Seja bem-vindo, Dr. Ailson, ao programa Conversa que Interessa. Esteja à vontade para suas falas iniciais.
Muito bem. Meu nome é Ailson Góes de Oliveira. Sou médico formado pela 12ª turma da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, onde fui colega do saudoso doutor Valdo Pessoa de Almeida. Me dediquei na medicina há 2 anos à patologia geral, ou seja, o estudo dos mecanismos fundamentais das doenças, e a bioestatística, ou seja, os fundamentos matemáticos da pesquisa médica.
Olha que maravilha, né? Inclusive, quando o senhor concluiu o seu curso de medicina, nós estávamos vivendo uma época bem efervescente no nosso Brasil, né? O senhor participou naquela época de 64, golpe militar, essas questões todas. Nós queríamos ouvir o relato ao vivo, né, de alguém que esteve naquela época, para que os nossos ouvintes possam ter mais ou menos uma ideia de como era o Brasil nesse período que o senhor estava se formando em medicina.
Em 1964, nós estávamos no internato, iniciando o internato, ou seja, 6º ano da Faculdade de Medicina, fazendo estágio no Hospital de Cirurgia, sob a orientação do grande professor Haroldo Gondim Joaçaba. Eu tinha, então, 23 anos e era inteiramente dedicado aos estudos, de modo que devo confessar que fiquei em parte alheio a esse movimento. Somente depois de muitos anos é que pude analisar o significado da revolução, o golpe, como se queira dizer, o contragolpe de 1964. Só pude avaliar melhor depois de 5 anos, depois do AI-5, quando se estabeleceu a verdadeira ditadura com Costa e Silva. Não tive participação assim, mesmo na vida estudantil, no movimento em relação a 1964.
Doutor Ailson, qual é a análise que o senhor faz hoje de todo aquele processo? Quais foram os pontos positivos, os pontos negativos, enfim?
Muito bem, respondo prazerosamente à sua pergunta. Hoje, passados mais de 40 anos da Revolução, eu acredito, depois de muitas leituras, tanto de críticos políticos da direita, como da esquerda, como do centro, que se a revolução não foi necessariamente um bem, ela evitou certamente um grande mal. Isso porque as próprias esquerdas estavam divididas. Tenho certeza que naquele momento haveria derramamento de sangue inocente. Agora, repito, a ditadura realmente se instalou em 1968. Aí foi um movimento execrável. Felizmente, na faculdade, não sofri nada, mas lutei para a distensão do país, que creio foi iniciada após o governo Médici com Geisel e culminada com o semi-liberal governo do general Figueiredo.
Exatamente. Eu também fiquei muito feliz com a resposta do senhor, porque também eu analiso dessa forma. Doutor Ailson, o senhor citou que era bastante dedicado aos estudos. E eu sei de relatos da sua época que você, enquanto aluno, era convidado para substituir professores, né, para conduzir a aula no lugar do professor que, por um motivo ou outro, não poderia estar presente. Então, realmente, isso não nos deixa de provar que realmente o senhor era bastante dedicado aos estudos. Como era essa experiência de, sendo aluno ainda, já estar exercendo a função de um professor dentro de uma faculdade difícil como é a Faculdade de Medicina?
Muito bem. Desde os 19 anos de idade, ou seja, eu estando no segundo ano, me dediquei à anatomia patológica e era um dos monitores. E o papel do monitor era justamente ajudar o professor titular e o assistente nas aulas práticas. Isso foi de extraordinária valia para o cumprimento do exercício da minha atuação médica, digamos assim. E permaneci como professor até hoje, embora aposentado, porque mesmo aposentado, ministrei inúmeros cursos de pós-graduação no Rio Grande do Sul, na Bahia, em Minas Gerais, aqui mesmo em Fortaleza, pronunciei conferências em Ribeirão Preto, em Brasília, mas não fiz porque estava exaurido. Mas tenho que confessar que a minha missão continua, porque a minha filha médica, doutora Clara de Assis, recebeu sua formação médica sob minha orientação, desde o vestibular até o início da residência, coisa da qual me orgulho profundamente.
Quais eram as grandes preocupações patológicas naquela época? É comum nós pensarmos hoje que parece que existem mais vírus, mais bactérias. Ou essas bactérias, esses vírus que estamos encontrando hoje, já existiam na época, ou foram produzidos em laboratório, enfim. O que é que o senhor tem para nos falar sobre esse assunto?
Pois não. Durante a minha vivência médica, dominava o quadro nosológico do país inteiro, desde as regiões mais ricas até as regiões mais pobres, como o Nordeste, onde vivemos, predominava a preocupação com câncer. O câncer mais comum, então, de maior importância social, era o câncer de colo uterino. E me orgulho de ter sido uma das primeiras pessoas no Ceará a estimular e criar nos médicos o espírito social do controle do câncer uterino. E isso evitava, então, que a doença fosse diagnosticada em fase tardia. Posteriormente, diversas formas de câncer foram controladas. Hoje, por exemplo, o câncer do colo uterino na mulher, o câncer do homem, do pênis do homem, não são mais admissíveis. O câncer de mama, sim, porque é um câncer prevenível, mas o câncer de colo uterino, câncer de pênis, são perfeitamente controláveis. Não se admite mais existência de casos dessas patologias. Mas quando uma doença cede ao controle, aparecem outras. E vem, então, as doenças viróticas. Entendi bem o sentido da sua pergunta. Você naturalmente está se referindo, não especificamente, mas indiretamente, ao vírus da AIDS, que é um flagelo do fim do século passado e ainda é do início desse século XXI. Pesquisas feitas em universidades americanas mostram que o HIV é o vírus antigo, ou seja, os americanos são muito ciosos dos arquivos. Então, baterias de sangue, de amostras de sangue de 50 anos atrás foram examinadas do ponto de vista imunológico e não se encontrou o menor vestígio de HIV. Então, a AIDS é uma doença muito antiga, que só se manifestou quando o homem começou a desbravar as matas. Em suma, quebrou o equilíbrio ecológico.
Muito bem, o senhor realmente entendeu a minha pergunta. Eu estava pensando sobre essas questões. O senhor, além de professor, além de médico, o senhor também é escritor, né? E nada melhor do que o próprio escritor apresentar as suas obras. Então, eu gostaria que nós estamos aqui com seus livros, que o senhor apresentasse cronologicamente as obras e falasse um pouco sobre elas. Qual é a abordagem literária que o senhor está fazendo com elas?
O meu primeiro livro foi escrito, se não me engano, aliás, está esgotado, em 1985. Então, 44 anos de idade. E era um livro técnico, guia para o ensino da estatística nos cursos da área de saúde. É um livro elementar, mas extremamente didático e que serviu muito a várias universidades, a várias faculdades de medicina do país, quer em nível de graduação, quer em nível de pós-graduação. Tanto que esse livro hoje está esgotado, mas ao mesmo tempo que esgotado, ele está desatualizado, de forma que pretendo reeditá-lo brevemente. Então, ocorreu um longo intervalo até quando completei 62, 63 anos de idade, já aposentado, e minha querida filha, que hoje me acompanha, Aline Góes, chegou e me disse: pai, eu acho que o senhor precisa completar a sua missão, precisa escrever livros não técnicos. Já leu demais, já semeou demais, já colheu demais e semeou, agora precisa semear para os outros. Aí então apareceram os livros da área literária. São três. Os dois primeiros de memórias. Primeiro, em 2004, Chove em Copacabana. É um livro de memórias muito irregular, que se mesclam fragmentos de memória com discursos que eu pronunciei quando de término de curso, quando bodas de prata, de pérolas, das minhas turmas da Faculdade de Medicina, além da história também da minha família, especialmente da família Góes. E consegui chegar até a avó de Hélio Góes, que é minha bisavó. Após esse livro de memórias, escrevi o segundo livro de memórias, Nosso Pai Acaso. É um livro mais encorpado, escrito sob um influxo de emoções mais fortes. Esse segundo livro, Nosso Pai Acaso, só após a leitura do livro que o leitor compreenderá o significado do título. Então, esse livro obteve bom sucesso pela crítica e pelo público e se encontra praticamente esgotado, mas trouxe um CD para Dona Josélia Almeida. Depois de escrever os dois livros de memórias, reparei o seguinte, que muita gente, quando leu meus livros de memórias, são livros rigorosamente baseados em fatos verídicos, fizeram a seguinte crítica: o Eilson plefou conosco. Essas memórias não são verdadeiras, foram inventadas. Uma pessoa não pode se lembrar de quando tinha 4 anos de idade. Uma pessoa não pode se lembrar do nome da bisavó. Uma pessoa não pode se lembrar de alguém que nascido no meio da Segunda Guerra Mundial se lembrasse ainda aos 3 anos de eventos dessa Segunda Guerra Mundial. Mas confesso que é tudo verdade. Mas a narração dá uma ideia de coisa fantasiosa. O mesmo aconteceu com Chove Copacabana e o Nosso Pai Acaso. Então, resolvi apelar para um livro de ficção, um livro de contos. Sei que as mesmas pessoas, talvez levadas pela inveja, é um defeito natural a todos os seres humanos, vão dizer, livro de ficção? Ah, tá certo, é ficção. Mas agora o Eilson cometeu outro crime pior. Ele está plagiando do Guy de Maupassant, do Essa de Queiroz, do Chekhov, do Moreira Campos, Natécia Campos e assim por diante. Então a gente vê que é inútil lutar contra os sete sábios da Grécia. Obrigado, em suma, o que eu falo sobre meus livros, mas estou à disposição para maiores esclarecimentos, professor Paulo.
Ah, inclusive, gostaria que o senhor citasse, né, a obra que o senhor vai lançar no dia 23 de agosto, no Centro Cultural Boé, em Fortaleza, e que vai destinar toda a renda desta obra em prol dos trabalhos da Sociedade da Extensão e Cegos. Então, nós já agradecemos, nós que fazemos parte dessa engrenagem, né, ficamos muito felizes e estaremos lá, com certeza, prestigiando, certo? E como é o nome dessa obra, doutor Eilson?
Os Novos Náufragos.
Os Novos Náufragos. São contos, né? Oito contos, dentro de uma ficção que com certeza não está tão longe da nossa realidade. Estou certo?
Certíssimo, certíssimo.
Alma de escritor é assim, entende a alma de outro escritor, né? Eu vou citar agora para vocês uma história que me foi repassada por Dona Josélia, que ela estava executando uma obra no seu apartamento e a pessoa que estava executando a obra observou entre as fotos a foto de alguém que ele conhecia. E esse alguém era o doutor Eilson. E a pessoa perguntou, a senhora conhece esse senhor que está aí na foto? Ela disse, conhece e tal, é Eilson e tal. E falou com toda a certeza do que ele representa, né? Podemos constatar isso pessoalmente. São daqueles tipos de seres humanos que estão ficando raros na nossa terra. E então a pessoa falou, pois esse senhor ele nos reúne, às vezes na rua, na calçada, para nos dar orientações, nos dar aulas, enfim. Então achei bastante interessante essa preocupação que o senhor tem com relação à parte social, né? É verdade essa história? Estou sendo verídico nesse momento?
Gostei, Paulo, muito da sua pergunta, porque demonstra, sem querer jogar confete em você, uma profunda perspicácia, pergunta de um homem inteligente, e estimulou a que eu dissesse uma coisa que eu podia ter me esquecido. O bom entrevistador é aquele que toca o fogo no pavio, né? Foi bem, foi ótimo. Particularmente a esse último livrinho, Os Novos Náufragos, qual o significado desse livro? Dos oito contos que eu compõe, respondo gostosamente. É um livro sobre as fraquezas humanas, sobre a solidariedade que devemos ter com nossos semelhantes e a luta contra os preconceitos hipócritas. Basicamente isto.
Essa obra ela será lançada, como falamos, em agosto, e teremos aqui à disposição a CDTeca, certamente em braille também. Depois, os ouvintes da Rádio Osvaldo interessados pela obra, nos mandem e-mail que nós veremos como possibilitar o acesso de vocês a esses oito contos, que já estamos realmente bastante interessados, viu, doutor Eilson? Doutor Eilson, nós teríamos ainda muitos assuntos, muitas coisas interessantes para conversar, mas nós temos que seguir as nossas normas de manter o nosso programa sempre naquele limite de tempo. Mas podemos já planejar, pensar em determinados momentos, retornarmos aqui e conversarmos sobre outras coisas, sobre Eu gostei desse termo da bioestatística, né? Saber como é que a medicina anda fazendo as suas estatísticas, os seus levantamentos. Com certeza, o senhor aceita já esse convite?
Certamente. Não fujo da raia em momento nenhum.
Muito bom. Então, nós agradecemos a presença do Dr. Ailson Góes de Oliveira, esse ser humano, médico, professor, enfim, que percebe as coisas. É, são seres conectados ainda, graças a Deus, né, Dr. Ailson? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que muitas pessoas acham que estão conectadas porque já tem computador, já tem aquilo. Não é bem assim. Para você ser conectado realmente no tempo que você vive, você precisa ter certas percepções. Então, agradeço o elogio do senhor, certo? É um incentivo para que a gente continue nosso trabalho aqui, não de entrevistador, mas de trazer essa conversa que interessa e que nós não encontramos na grande mídia, né? Nesse teor, nesse nível em que o ser humano é sempre colocado como centro. Então, nós agradecemos e deixamos o microfone à sua disposição para complementação necessária, se for possível.
Paulo, eu é que agradeço ao Instituto Dr. Hélio Góes e a você e a Josélia em particular pela oportunidade que tiveram de, estão tendo, vão manter, de divulgar meus livros. Isso é uma honra muito grande para mim, porque não basta escrever. Muita gente diz que se escreve para si mesmo. Realmente o escritor genuíno escreve para si mesmo. O não genuíno é que escreve para os outros. É o mercenário, para ganhar dinheiro. Nunca escrevi livro nenhum para ganhar dinheiro. Então, eu escrevo meu livro para mim mesmo e, eventualmente, o que está escrito, quem sabe, poderá servir para outras pessoas, nelas se identificarem e nelas tomarem como lição de vida de um idoso de 66 anos de vida que persiste em continuar na sua lida. Muito obrigado.
Nós te agradecemos por esse momento encantador aqui no Conversa que Interessa. Vamos dedicar este programa de hoje ao nosso grande amigo ouvinte do Rio de Janeiro, Valdenito de Souza, o responsável pela República das Letras. Eu sei que ele gosta de livros, de literatura. Então, Valdenito, o programa hoje é dedicado a você, hein? Então, agradecemos a Ana Paula, ao Alexandre Almeida e à Sociedade das Ciências Cegas e a você, ouvinte, que nos deu o prazer da sua audiência.